o quadro retrospectiva, para trazer no retrospecto realmente, né, trazer aqui como foi o balanço de 2025, atividades, e nossa primeira conversa de hoje é com a secretária de Educação do município de Iruçanga, Andresa Cristina Bonetti. Professora Andresa, para falar sobre essa pasta. Ela assumiu recentemente, né, nesse no primeiro ano de mandato também da Estela e do Renato, e queremos saber como é que está esse ano. Seja bem-vinda, Andresa, bom dia.
Bom dia, Ed Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi e também a quem nos acompanha pelas redes sociais.
Perfeito. YouTube, Facebook, depois fica registrado também quem não conseguir pegar a entrevista na íntegra, né? Mas, bom, tem alguns pontos aqui que nós temos a abordar, bastante coisa, né? E se a gente for já mencionar, foram realizadas, né? E eu pergunto sempre para quem vem aqui no quadro retrospectiva. De maneira geral, bom, mediano ou ruim?
Ai, bom, né?
Bom?
Bom, eu tenho que ter expectativas positivas e sempre pensar que a gente fez o melhor trabalho, né? Eu estou à frente de uma pasta que foi designada a mim, e assim, sou muito grata à Estela, minha amiga Estela, e também ao Renato por essa oportunidade de estar à frente de uma pasta tão importante no município de Iruçanga e que tem a metade do funcionalismo da Prefeitura Municipal. Né?
Tem quanto?
450 pessoas aproximadamente trabalham na pasta da Secretaria de Educação.
Fazer a gestão de tudo isso ali, porque está à frente e comandar, não deve ser. Claro, vai pegando o jeito, né? Mas não deve ser fácil. Né? Pessoas, né?
É, eu brinco sempre, Ed Carlos, que agora eu já sei mais ou menos quem eu sou ali dentro, porque quando eu entrei nem isso eu sabia. Uhum. Então, assim, são 450 aproximadamente profissionais. Fora os nossos quase 1.700 alunos. Uhum. Então, é um universo gigante, é uma empresa, e é uma grande empresa. E é uma empresa que tem, na minha responsabilidade, a gestão de mais de 30% do orçamento da Prefeitura Municipal de Iruçanga.
A educação tem um valor legal, sim.
Sim, a educação é a que mais gasta, né? Mas, assim, não é um gasto, é um investimento.
Sim, sim. Isso gasta
tem que ficar
de maneira
claro.
Para a pessoa entender,
isso,
né?
Isso. É. Com pagamento de professor, pagamento de servente, merendeira, com tudo isso, né? Mais os investimentos nas escolas. Mais merenda, uniforme, material escolar, toda a parte de estrutura, de material pedagógico, faz parte da responsabilidade da Secretaria de Educação.
E vamos saber, então, como é que foi esse 2025. A gente pode começar lá pelo início mesmo, quando assumiu, porque primeira vez que assumiu uma pasta de educação assim, do município,
sim,
né, você,
sim,
né?
Eu já havia sido gestora de escolas, né, durante 12 anos, tanto da Vincenzo de Villa quanto do Caetano Besbate, que são escolas estaduais. Mas é a primeira vez à frente e trabalhando no município de Iruçanga. Quis trazer algumas experiências diferentes, essa foi um foco da nossa gestão, principalmente na questão de humanização da gestão da Secretaria de Educação, de ter muito presente a figura dos diretores, dos coordenadores, auxiliando no trabalho. É um trabalho de muitas mãos, né? E ouvindo muito o nosso professor, dando espaço para que o professor, para que o funcionário, ele tivesse a abertura de vir até a Secretaria de Educação e de que nós ouvíssemos eles. E a gente ouve uma resposta até positiva desse quadro de profissionais quando dizem que a Secretaria de Educação passou a ser mais acessível. E esse é o nosso intuito.
Esse foi um ponto, a partida mesmo.
Para mim, foi um ponto essencial. E aí, no físico, quando nós entramos, eu já botei isso muitas vezes aqui na Rádio Marconi, parceiríssima da Secretaria de Educação, os microfones daqui sempre abertos para nos atender, né? A gente pegou escolas com estruturas ruins, algumas sem nem a estrutura, com um prédio com três escolas funcionando ao mesmo tempo no mesmo local. Então, já de início, a gente trabalhou muito forte para que a Escola Rosalino Damiani ela retornasse para o local de origem dela, lá na Curva do S, no bairro Bel Recanto. Uma outra coisa é transformar o Elias Bis, que é uma das nossas escolas, uma das nossas creches, num local mais humano, porque eles estavam divididos em três prédios, inclusive numa residência com móveis.
Muito dividido, né?
Muito, muito dividido e com um local inadequado, né? coisas básicas, como limpezas de caixa d'água, dedetização, essas coisas que são essenciais e básicas e que todo gestor tem que fazer, né?
Isso lá para início mesmo, na largada da...
Janeiro.
Sim, né? para começar o ano,
exatamente.
Né?
Ali em abril, a gente já entregou a Escola Rosalino Damiani de volta para a comunidade, que ela estava num prédio onde a gente realocou novamente o Elias Bis, né? Uma outra coisa que foi bastante impactante no início da gestão lá em janeiro foi a questão dos ônibus escolares, né? Nós tínhamos ônibus, uma frota assim, bastante desgastada, com pouca manutenção, com bancos rasgados, né? Fui chamada na Câmara para ver o que estava acontecendo. Então, tudo isso a gente ajustou, né? Lá no início do ano. E algumas compras básicas, tipo utensílios de cozinha, carteiras de sala de aula, aquelas coisas essenciais e que estavam não estavam tendo nas escolas. E aí eu fui desafiada lá no início da gestão pela prefeita municipal, quando ela disse assim: Andresa, tu tens que te inserir em todos os colegiados, em todos os grupos onde tiverem secretários de educação. E ela me citou na época um Jimmy, e eu fui. De Carlos, eu acho que isso fez total diferença na gestão da pasta durante esse ano, porque eu consegui aprender com outros gestores de outros municípios processos que deram certo, coisas que funcionaram em outros municípios, porque a gente não precisa inventar a roda, ela está inventada, a gente precisa copiar experiências exitosas. E foi isso que eu fiz. Eu hoje estou presente em colegiados da UNDIME, né, que é a União dos Diretores, Dirigentes Municipais de Educação, da FECAM, dos municípios de Santa Catarina. Né, a gente tem contato direto com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, então a gente tem uma abertura muito grande para perguntar.
Tem uma amplitude, né, de tudo que acontece. Então,
exatamente, Ed Carlos. Eu já representei a UNDIME estadual num evento em Brasília, num lançamento de um programa em Brasília. Então, esses eventos me trouxeram uma bagagem muito grande de perceber que vários municípios já fizeram muitas atividades que deram certo e que a gente pode trazer para Uruçanga também crescer, porque esse é o nosso intuito, né?
Entendi.
Aí, ao longo do tempo, a gente fez muitos eventos. E, assim, a Secretaria de Educação, onde passa, faz bonito. Eu tenho que dar esse mérito para as nossas diretoras, para as nossas professoras, que são de excelência. Nós temos excelentes profissionais. Profissionais, assim, que não deixam a desejar, ou também que trabalham tanto na rede privada quanto aqui conosco e que fazem um excelente trabalho. Todo resultado positivo que nós tivemos em 2025, ele é um resultado de um trabalho dessa gente toda. Né?
Todos pegam juntos mesmo, vamos
falar. Muito, muito junto, Ed Carlos. Desde lá, as nossas faxineiras, né, as nossas serventes, deixando a escola limpa, organizada, até as nossas cozinheiras fazendo uma merenda de qualidade com aqueles produtos que a Secretaria de Educação envia. Até os nossos profissionais da Secretaria de Educação, né, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, agentes, todos. A minha equipe ali, que está mais junto comigo, né, a minha diretora de ensino, Júlia, que é um dos meus braços direitos, depois as nossas coordenadoras, né, Eva, Lise, a Ana Elisa, todo esse trabalho, a Sônia, é um trabalho de muitas mãos. E aí nós participamos, e onde a gente participa faz bonito, né? Então, a Rádio Marconi está sempre acompanhando a gente em desfile cívico.
Uma boa parte desses eventos a rádio é sempre presente.
Sempre
também,
presente.
Verdade.
A Rádio Marconi esteve presente fazendo programa ao vivo na nossa Festa dos Professores.
Teve a Festa dos Professores
em outubro, dia 15 de outubro.
Dia do professor mesmo, né?
Isso. Então, nós desfilamos no Ritorno a Leorídine com um desfile magnífico. E eu brinco sempre... É porque a gente fica orgulhoso da equipe que tem, né? E eu brinco sempre que se tira a Secretaria de Educação de um desfile cívico, de um desfile de Ritorno a Leorídine ou qualquer outro, o desfile não existe. Porque ele vai ficar...
É porque muita gente tem, e ali a idealização, muita criação, parte
claro,
da secretaria ou da educação.
Claro,
né?
E nós temos o melhor cliente, que é a criança, né? E a criança leva a família, leva a mãe, leva o pai, leva o vô, leva a tia, né, a madrinha. Então, nós tivemos o Dia da Família na escola, que foi um sucesso, as nossas escolas lotadas lá em abril.
Eu lembro a secretária passando em todas as escolas, né? Encontrei ela numa escola, depois encontrei ela em outra, não consigo atender todos, porque é corrido mesmo, né?
Muito.
Fica 10, 15 minutos numa.
Exatamente,
em outra, né?
Não, e são 14, são 13 escolas que tinha que passar, foi realmente uma maratona.
E o deslocamento, né? Para uma e para outra.
Exatamente.
Ainda, né? Legal, né?
Exatamente.
Foi lá no Dia da Família. Abril, né? Essa
abril. É isso. O segundo final de semana de abril. Uhum. Segundo ou terceiro? Ai, me perdoe, porque agora.
Acontece
não...
todos os anos, aí já é uma
todos
data.
Todos os anos, é uma data fixa, né? Formatura de ProERD. Nós participamos de formatura do projeto Golfinho. Uhum. Festival de dança, todas as nossas escolas estavam presentes. No Dia das Crianças, nós resolvemos fazer diferente, né? Geralmente, a gente contratava brinquedos. E aí nós pensamos assim, bom, brinquedos eles têm em todas as festas na atualidade. Então, vamos fazer diferente esse ano, e nós contratamos o Cirquinho do Revirado. Veio um artista argentino fazer uma apresentação teatral com patinação, com brincadeiras, com água. As crianças amaram. As crianças que têm necessidades especiais, né, os nossos alunos atípicos, eles estavam encantados, porque o palhaço ele ainda faz sucesso, Ed Carlos.
Faz.
A gente deixou ele um pouquinho de lado, porque hoje em dia a criança...
De rede social, de celular na mão, às vezes afasta, né? Mas... Quando tu tem essa experiência...
Isso, mas... e nós vimos que realmente a criança ainda gosta disso, e nós vamos focar bastante em trazer a presença desses artistas nas escolas, porque a gente tem que fomentar a cultura. Uhum. A cultura ela faz bem para a alma, né? Para todos nós.
Perfeito,
né?
Perfeito.
Nós tivemos agora, recentemente, também a formatura do Geração Tech, uma parceria com o Senai, onde os nossos alunos dos nonos anos aprenderam a criar jogos usando botões, lâmpadas, arduínos, umas coisas assim que a gente fica pensando, nossa, o nosso aluno tem um potencial gigante, e nós temos que investir nesse
a
potencial.
A tecnologia, mas a tecnologia usada com o aluno na imersão, ali, não só na tela vendo algo já pronto, né?
Exato, e aí é uma coisa que nós queremos para o ano que vem, já falando em expectativas para 2026, que é começar a inserir de volta nas escolas as tecnologias, porque o município de Uruçanga ele já causou bastante inveja na minha pessoa, porque eu era diretora de uma escola estadual lá no De Vila, na Vincenzo, e as escolas municipais elas tinham aula de informática, e os nossos alunos não tinham computadores. E hoje a Secretaria de Educação não tem computadores disponíveis para os alunos. Assim, é uma raridade. Então, nós queremos investir nessa parte tecnológica, porque não dá em 2025 de a gente imaginar o mundo sem tecnologia. Uhum. Né?
É o equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que a gente fala a tela, mas quando ela é usada, desproporcional e sem um uso devido, legal, ali de aprendizado. Mas no contexto escolar ali é essencial, né?
Perfeita colocação. E, principalmente, nós temos que educar as crianças para fazer o uso positivo das tecnologias. Uhum. Né? Então, nós temos esse dever. Esse dever é nosso. Né?
E é uma pretensão agora para os próximos anos?
Sim. Nós já estamos nos nossos radares ali para que nós adquiramos tablets ou Chromebooks para as crianças. Não todas de momento, porque a gente não tem como investir tudo isso. Mas, aos poucos, a gente vai fazer isso em todas as nossas escolas.
Muito bom.
Assim como nós também temos uma expectativa que nós não conseguimos suprir esse ano, que é relativa à segurança. Né? Nós temos que melhorar a segurança das nossas escolas.
A segurança você diz em qual sentido?
Humana e também física, com cercas com muros de mais qualidade.
Mas se for pensar nesse contexto aí, lembra quando nós tivemos aqueles atentados? Exato. Então, quando vem essas épocas, aí todo o Estado, o Brasil, dá uma, que um up ali, vamos organizar, depois dá, parece que dá uma esquecida, isso, porque não é recorrente, que bom, né, que esses atentados, esses problemas, né, não, mas parece que dá aquela esfriada, mas é necessário.
Mas
pensar,
é necessário,
né?
Nós estamos o tempo todo atentos a essas situações. Quero agradecer aqui, usar esse espaço para agradecer o Capitão Cristóvão e toda a Polícia Militar de Uruçanga, porque eles são essenciais no nosso trabalho.
Sempre tem um carro da polícia ali próximo, escola, área
escolar. Ed Carlos, né? É uma coisa impressionante. Se nós mandamos, alguém de nós, um dos diretores, manda na rede de segurança ou direto para o Capitão Cristóvão, nós somos atendidos prontamente. Que bom. Prontamente. A polícia está sempre à nossa disposição, assim, nos auxiliando e também nos dando dicas, né? O Capitão Cristóvão fez uma formação para os nossos professores em julho de como a gente tem que proceder se houver uma invasão numa escola, por exemplo. Então, os nossos professores são treinados até para isso.
Mas que bom, não é? Mesmo que aqui nunca vai acontecer, que nunca aconteça, não. Mas é bom sempre estar instruído, né?
Todo local que já aconteceu não previa que isso fosse acontecer. Isso mesmo, é. Então, nós temos que trabalhar na frente, né? E a nossa criança, a criança que está lá na escola, ela é o bem maior de uma família. E ela tem todo um contexto que ama ela, né? Então, nós também temos que ser essa extensão e cuidar dessa criança da melhor forma possível. Mas uma coisa que aconteceu esse ano, agora vamos... Para as finalizações, atividades. Porque eu falo demais, né?
É uma pena, o tempo é curto, mas tem muito, né? Se for esmiuçar todos os detalhes, a gente passa um bom tempo conversando. Isso. Mas acho que é importante saber essa amplitude, realmente, o que a secretaria fez, né? Mas pode ficar à vontade.
Muito obrigada. Nós trabalhamos esse ano com algo inédito em Uruçanga, que foi um programa chamado Eu Te Escuto, Professor. O professor, ele é um ser muito solitário em sala de aula e ele está com uma demanda muito grande, uma carga emocional muito grande. De alunos que não têm tanto interesse assim, de famílias que acham que o professor, ele é o inimigo e ele não é a pessoa que também quer o sucesso da criança.
Infelizmente, né? Mudou muito, né? Tempos era diferente a realidade. Hoje
muito diferente. E se a família entende... E a gente tem casos visíveis, né? Se a família compreende que o professor é um aliado, que família e escola trabalhando juntos, o sucesso da criança é garantido, a família se converteria a essa decisão de apoiar o professor. Mas, infelizmente, não é isso que acontece constantemente nas escolas. O ano que vem, a gente vai continuar o programa, mas de uma forma um pouquinho diferente. Né? Nós vamos ter as horas atividades, que é um período que o professor ganha no salário dele, né? E na carga horária dele, para preparar suas aulas. Nesses momentos vai ser momentos de formação continuada, para que o professor continue estudando, continue se capacitando e ficando cada vez mais habilitado em fazer uma boa gestão do seu trabalho. E nesse momento a gente vai botar momentos de escuta especializada com os nossos psicólogos.
E daí ele consegue conversar realmente, consegue. Com desabafar no dia a dia de sala de aula.
E, porque o professor, quando ele se encontra, o assunto é escola. É a mesma coisa de vocês radialistas, quando se encontram, o assunto é rádio. Mas eles precisam ter um espaço de escuta, de desabafo, justamente para conseguir se equilibrar. Né, e estar bem para trabalhar lá, efetivamente, na sala de aula.
O professor tem essa grandeza, né, de que bom, né, e eu imagino que quando encontro alunos aqui no futuro, mas tem esse lado muito bom, né, que é do professor, eu imagino, mas há um desgaste, né, na sala de aula bastante grande.
Muito.
Né? O tempo de fala, de estar dentro da sala de aula, sair, preparar as aulas, acho que é importante realmente essa escuta mesmo.
Muito. E existe uma pesquisa que diz que quase 20% do tempo de sala de aula do professor é pedindo silêncio e acalmando a turma para ele conseguir dar aula. Então, isso é um desgaste, né? E o professor, ele lida com muitas vidas ao mesmo tempo. Então, ali tem todo um processo cultural de várias famílias reunidas, né? Então, nós temos crianças de várias famílias. Cada uma vem com o seu jeito, cada uma vem com o hábito da sua família. E o professor tem que reunir todo mundo. Então, não é uma tarefa fácil.
E o professor tem o jeito dele também de vivência, como cresceu, né? E às vezes, querer aplicar não dá, porque tem que ser... diferente cada um. É, claro. Imagina, a missão é,
claro,
é árdua.
É, mas é aquilo que eu falava. O professor, ele tem um sonho, que é ver a realização do seu aluno. Por exemplo, eu fico extremamente realizada de hoje estar aqui dando entrevista para um ex-aluno.
É, né? Verdade.
Para quem não sabe, o Ed Carlos foi meu aluno no Caetano Besbate há muitos anos. E eu fico extremamente orgulhosa e honrada de hoje estar aqui fornecendo uma entrevista justamente para um ex-aluno meu. A gente precisa de histórias de sucesso. A gente, nós somos movidos a isso. Quando a gente sabe que um aluno nosso ele está bem-sucedido, isso nos causa muita felicidade. É o retorno daquilo que nós não temos de imediato, porque educação é uma coisa com retorno muito longo. Né? Um operador de máquina, ele já vê a sua peça sendo formada. Nós não.
Não sabe se realmente vai estar moldado da maneira que deve ser, né?
E não depende só da gente. Assim como não depende só do pai e da mãe, a educação de uma criança não depende só do professor. Né?
Mais alguns pontos?
Sim, vamos lá. Nós tivemos esse ano também uma formação própria para os gestores escolares. Então, os nossos gestores, eles foram capacitados pelo SEBRAE, que é uma instituição de renome, com o Gestão Nota 10. Passaram todo o seu programa, a sua expectativa de gestão, né, que a gente chama de plano de gestão, para a comunidade escolar, para a APP, para conselho escolar, e foram aprovados. E algumas coisas assim que nós participamos esse ano de SAEB, né, que é onde vai dar a nota para o município do nosso IDEB. O CAES, que é uma prova nova que tem agora, que é uma avaliação de nível estadual, né? E os nossos alunos todos participaram.
Como é que é o nome dessa?
CAESC.
É a avaliação
do estado de Santa Catarina. É como se fosse o SAEB, que é nacional, mas estadual.
Esse envolve só os de rede municipal ou daí envolve todos?
Não,
os alunos?
Todos. Todos mesmo. É porque aí o estado tem que ter um sistema de avaliação. Porque, assim, uma coisa muito importante que tem acontecido na educação na atualidade, que é importante o ouvinte saber, é que hoje, diferentemente de até pouco tempo atrás, educação dá dinheiro.
Tá.
Educação gera retorno financeiro para o município. E eu já vou explicar algumas coisas, inclusive alguns retornos positivos que nós teremos. Que bom. Né? Então, o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem um sistema que a gente chama de ICMS Educação. Eles avaliam vários quesitos de todas as nossas escolas, da rede de educação, da Secretaria de Educação, e, a partir disso, eles criam índices. E esse índice, ele reverte em retorno do ICMS do Estado para o município. Então, assim, ó, eu quero agora compartilhar um dado que me deixou extremamente orgulhosa e feliz de estar na rede de educação de Uruçanga, que ano passado o resultado do ICMS Educação de Uruçanga era algo que nos deixava bastante entristecidos, que ele era um saldo negativo de 15,1%, ou seja, o retorno de ICMS ele tinha como base de cálculo menos 15%. O resultado de 2026, ele foi de 12,6 positivo.
2025, no caso, né?
Que a gente vai receber em 2026.
Ah, porque ele faz a projeção, tá?
A projeção. Sim. Então, esse ano de 2025, a gente recebeu em torno de 1.900.000. O ano que vem, nós vamos receber em torno de 2.400.000.
Aumenta muito.
Um incremento de economia de quase R$500 mil.
Esses valores ficam daí para a secretaria? Consegue?
Eles vêm para o caixa da prefeitura. Só que como nós temos em torno de 32% do dinheiro do município para a pasta da Secretaria de Educação, 32% desse valor vem para nós.
O que se faz com isso? Direciona para as escolas, nesses eventos que são, tudo?
Não, querido, tudo.
Tudo.
Paga professor, paga servente, paga merenda escolar, paga transporte. É tudo num bolo gigante. Então, quanto mais a gente arrecada, mais dinheiro nós vamos ter para investir, que é o que... Porque, assim, para manter o básico é bem fácil. A gente tem dinheiro para manter o básico. A gente não tem muito é para investir, entendi, que é o que a gente precisa. Ou seja, de construir escola nova, de construir creche nova. Hoje nós temos escolas funcionando em prédio alugado. A gente precisa comprar prédio, né? A gente precisa ter local para essas nossas crianças, claro, estudarem. E só resolver o problema, como muita gente na cidade fala, do Colégio Monsenhor, não é a solução. Nós precisamos de mais. Ficou muito tempo sem investimento, então nós precisamos melhorar isso. Então, esse valor é algo assim, que nos deixa bastante envaidecidos, né? E aí, falando em números, um orgulho muito grande que nós temos assim, ó, foi a implementação no município de Uruçanga, e que quero agradecer muito a nossa prefeita, que ela bancou junto comigo esse sonho que nós tínhamos de colocar uma educação estruturada, com material estruturado, com a nossa rede trabalhando tudo junto. Então, se tem uma criança estudando lá no bairro Bom Jesus, ou no bairro Nova Itália, ou lá, sei lá, no bairro Bel Recanto, todas elas vão estar trabalhando o mesmo conteúdo ao mesmo tempo. Claro, com as diferenças ali pontuais da escola, mas conteúdo, aquele negócio de aprender a ler, a escrever, isso as nossas escolas estão trabalhando juntas.
Deu certo, conseguiu a
de primeiro ajustar, a quinto ano. É. De primeiro a quinto ano estamos fazendo isso. E aí eu quero aqui apresentar de antemão para as famílias, porque isso não foi apresentado ainda.
Primeira mão, então.
Primeira mão. Que assim, ó, em 2024, nós tínhamos como meta do compromisso nacional com a criança alfabetizada, porque existe um compromisso federal para que a criança seja alfabetizada na idade certa. Infelizmente, né, ontem ainda saiu mais algumas preliminares de que a criança pode ser alfabetizada até o final do segundo ano, e a gente acha que tem que ser no primeiro ano. E aí o Uruçanga está chegando lá nesse quesito. Em 2024, a gente tinha, ao final do ciclo, né, que pode ser até o terceiro aninho, 71% das nossas crianças alfabetizadas, até o terceiro aninho. Em 2025, a meta do compromisso nacional era 72%. A meta para 2026 é 74%. Só que hoje, senhores pais, eu quero comunicar que o município de Uruçanga, ele está no final do primeiro aninho com 84% das nossas crianças alfabetizadas.
No primeiro ano, não é nem
no
terceiro.
Não é nem no terceiro, é no primeiro. E isso é uma das coisas que mais me enche de orgulho da nossa equipe.
Ah, mas como é que vocês sabem? Porque
é feito aquilo que os pais dizem assim: a minha criança está cansada, o meu filho não aguenta mais fazer prova. E tem teste todo dia, e é teste de leitura, e é teste de fluência, e é teste de como ele entona, se ele lê certo ou não. Mas o resultado está aqui, pais. 84% das nossas crianças, ou seja, nós já atingimos meta de anos posteriores. Se a meta para 2026 seria 74% e nós já estamos com 84% hoje na rede, é porque nós estamos evoluindo.
Isso
muito.
É a base, né?
É a base.
Secretária, a base para o futuro, ela vai estar mais esperta, podemos dizer, mais por dentro dos assuntos, né?
Exato, Ed Carlos. Eu sou professora de Fundamental 2 e Ensino Médio. Foi uma vida, 32 anos de profissão nessa área. E eu sempre reclamei que o aluno chegava lá no sexto ano sem saber ler e escrever direito. Quando a Estela me convidou o ano passado para ser secretária, eu pensei assim, meu Deus, eu reclamava tanto dos professores que não faziam seu trabalho direito lá no Fundamental 1, porque o aluno chegava sem ler e escrever, que agora está sob minha responsabilidade resolver esse problema. E eu acredito que a gente está no rumo certo da resolução.
Que bom. Secretária, passamos o nosso horário. Tem mais algum ponto aí que dá para falar?
Só de três reformas que nós estamos fazendo já. O Zilda, né, pintura geral. Estamos reerguendo a Alda,
no
Rio América, no Rio Caeté. E lançamos a licitação essa semana da quadra coberta da Rosalino Denês, lá no bairro Palmeira do Meio. E o ano que vem nós seremos os gestores também da Escola Antonieta Quintanilha de Andrade.
Ah, temos municipalização.
Isso, municipalizou. E lá no Rio América e também no Bom Jesus, nós vamos ter as primeiras turmas de tempo integral no primeiro aninho, que vão ficar na escola o dia todo. E aí, gente, com essas conquistas todas que nós tivemos, nós temos uma expectativa de aumento de quase 200 alunos na rede.
Bastante, né?
Muitos alunos. Isso tem nos deixado bastante envaidecidos, porque muitas famílias têm procurado a rede municipal justamente pela qualidade.
Muito bom. Andresa, vamos encerrar, mas já fica o convite para voltar em outro momento, esmiuçar outros detalhes, né, essas novidades também para 2026. Mas eu agradeço imensamente a disponibilidade de vir aqui conversar conosco, explicar, né, uma prestação de contas também, saber como é que foi, né, todo esse 2025. Desejo a você, a toda a equipe da Secretaria de Educação, um ótimo Natal, um ótimo 2026, aí, de conquistas e realizações.
Ed Carlos, muito obrigada. Muito obrigada a toda a equipe da Rádio Marconi, que sempre esteve muito aberta à nossa recepção. Eu sempre falo demais, é coisa de professor.
Faz parte,
é todo professor é assim, né? E quero aproveitar esse espaço para desejar a todos os nossos profissionais, todos, sem exceção alguma, e a todas as nossas crianças, adolescentes e suas famílias, o desejo de um Natal muito humano, um Natal voltado à presença física. É muito importante que as famílias estejam presentes uns para os outros, porque a gente se preocupa muito em dar presente, mas não em estar presente. Uhum. Né? E o desejo de um 2026 muito melhor do que nós tivemos em 2025. Muito obrigada a todos.
Show. Obrigado a Andresa Cristina Bonetti, secretária de Educação do município de Uruçanga. Só antes de a Andresa encerrar, só parar aqui, que a Andresa, amanhã, dia 19, vai estar de aniversário, então parabéns para concluir.
Muito, muito obrigada. Eu digo que o meu aniversário é sempre um grande presente, porque já estamos entrando em férias e dando uma relaxada daquilo tudo que a gente fez durante o ano.
Dia 19, então parabéns.
Muito obrigada, muito obrigada.